Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:09 na Bahia, 6:09, bom dia, bom dia, bom dia. A gente começa mais uma semana, hoje segunda-feira, dia 6 de maio de 2024, e o Tropa de Elite chega chegando. Bom dia pra todo mundo, viu? Bom dia pra você, bom dia pra você também. Zona Norte, Zona Sul de Ilhéus, pessoal dos Altos, Zona Oeste, Zona Leste, dos Distritos, a região Sul da Bahia, acordando muito que bem informado, hein? O número 1 das manhãs em Ilhéus, do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, chega chegando pra dar o seu bom dia!
Marinho Santos!
Chegando pra dar bom dia pra todo mundo, com o rádio ligado, a partir de agora ficar ligado aí, né? Aumenta um ponto no volume, Tropa de Elite chegando, ó, pra dar bom dia pra você, bom dia pra todo mundo, região sul do estado, tá todo mundo ligado, vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita, até as 8 tem tropa no Cildaio.
E a nossa equipe já escalada, Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José e Edenildo Braga, e a sua participação é claro, 739-8829-1029, o zap zap mais estourado do rádio baiano, viu? Manda sua mensagem de áudio de até 30 a 40 segundos, tá certo, para dar tempo para todo mundo participar, tá? Tem muitos áudios chegando aqui de 1 minuto e meio, 2 minutos, aí fica difícil. 739-8829-1029. O oferecimento é todo especial com Tintintas, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nova Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, que você encontra na Construforte, Pomada Especialista e Pré-Moldados Guanabara. Esse é o time campeão de patrocinadores aqui da Metralhadora da Informação. Parceiros Tropa de Elite, Gabriela FM, viu? Bom, seu repórter, final de semana, como é que foi, né? A gente viu aí uma frente fria que caiu, né? Porque já tava sabendo, porque hoje a gente tem essa tecnologia, informação, né? Inclusive a Defesa Civil de Ilhéus já emitiu esse alerta, né, daquele tempo que até hoje. Graças a Deus, hoje o sol já amanheceu, já deu o ar da graça. Mas tirando isso, teve o quê? Teve vitória também, né?
Teve vitória
no Sapeca Yaya.
Futebol, né? É. Vitória com
Sapeca Yaya.
Poucos minutos, cartão vermelho, vitória desmoronou. Ah. Aí eu fui torcer contra
o Bahia. Se deu bem.
Fui torcer pro time que minha mulher torce, né? Botafogo.
Lá no Engenhão, né, rapaz?
O Engenhão decepciona, perde.
Bahia!
2-1 pro Bahia.
Bahia!
Aí o meu Vasco também perde pro Atlético do Paraná e por aí vai. Tô de cabeça inchada.
Araújo Pinturas também tá triste, rapaz. Ele é vascaíno. Seu Dico também lá no Banco da Vitória. Mandar um bom dia pra seu Dico.
Só o Palmeiras salvou eu e seu Dico.
Daqui a pouquinho o Edenildo Braga vai trazer as informações esportivas. Bom, vamos estar atualizando a movimentação do plantão policial, os bastidores da política, né? Política essa que segue acirrada e cada vez mais difícil, seu repórter. É uma aliança, né, nos dois blocos do governo do estado na cidade, viu? O negócio está acirrado. E a oposição, aí a frente ampla, dia 10 de junho é o prazo aí para se definir os nomes que estarão aí encabeçando essa grande frente ampla Ilhéus.
O palanque é do governador Jerônimo, pode cair. E o Jerônimo não vem aqui.
Seis horas, treze minutos. Já vamos trazer a informação do tempo. Bom, de acordo com a agência Clima Tempo, esta segunda-feira será aí, né, com o céu poucas nuvens, mas ainda com, né, a previsão é de 12% de probabilidade de chuva para hoje. 25 graus, termômetros marcando aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, Estúdios Gabriela FM. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques aqui na Metralhadora da Informação.
Tropa de Elite. Olha, tragédia em Itabuna, no Jardim Primavera. Pescador e também pedreiro de Ilhéus, morador da Vila Juerana, foi morto, bala na cabeça. Todos os detalhes daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Olha, o PSD de Ilhéus, o partido do prefeito Mário Alexandre, está processando o deputado estadual e líder do governo Rosenberg Pinto por divulgar dados de pesquisa, seu repórter.
O vereador Augustão volta a denunciar a situação de abandono do bairro do Iguape.
Olha, trabalhadores ameaçam paralisar atividades no Hospital São José, Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, em alerta.
E juiz decide em audiência de custódia converter prisão em flagrante em prisão preventiva. Otenildo Silva Santos, autor do feminicídio contra a ex-esposa Francis Nai Silva de Jesus.
Olha, batida entre caçamba e carro mata casal aqui no sul da Bahia. Os acidentes continuam acontecendo nas estradas.
E gestante grita de dor na recepção do Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio, no bairro da Conquista.
Ilhéus é mais uma vez destaque no mapa do turismo brasileiro.
Homem embriagado, bêbado, vítima de pauladas na cabeça, fato ocorrido na Ponta da Pedra, Princesa Isabel, atendido na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau.
E o Grupo Preserva Ilhéus pede a intervenção do Ministério Público para a restauração do prédio da União Protetora dos Artistas. Essas e outras a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia!
Bom dia! Gabriela FM. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, são 6 horas e 17 minutos na linda Princesa do Sul. 6 e 17 e a gente vê o sol raiar, já brilhar em cima do telhado da casa do Zé Mascate. Olha, Escarpita, pescador de Ilhéus e também pedreiro. Uma tragédia tomou conta da tarde de ontem, domingo, na vizinha cidade de Itabuna. José Paixão, o Paixão como era conhecido, morador de Vila Juerana, no litoral norte de Ilhéus, foi baleado na cabeça, fato ocorrido no Jardim Primavera. Morreu no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Segundo informações, o Paixão, a vítima, estava a bordo de um veículo por aplicativo quando em determinado momento iniciou-se uma discussão de trânsito entre o motorista e o motociclista. Motociclista este ainda não identificado, o motociclista que sacou o revólver e efetuou o disparo, atingindo o vidro traseiro do carro e ferindo o passageiro, o Paixão, José Paixão. Ele foi atingido na cabeça. Uma criança também sofreu ferimentos em decorrência dos estilhaços do vidro do carro. O corpo de José Paixão, do Paixão, foi removido para o DPT, Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, para necrópsia. Em seguida, foi transladado para Ilhéus, onde ele morava, onde será velado e sepultado.
Parentes lá no litoral norte, esse é o repórter.
Parentesco com o nosso amigo Valdevan,
Cipa, né?
E também o Cipa, são primos do Paixão, né? E como era conhecido, fazia parte do Clube de Pesca de Ilhéus. Por meio de nota, o Clube de Pesca lamentou a fatalidade e expressou solidariedade e conforto aos familiares e amigos neste momento difícil. Juerana, a Vila Juerana está de luto. Está em luto porque o Paixão morreu, perdeu a vida ontem. É, trânsito tá que tá, viu? Trânsito tá que tá. Se você não tiver equilíbrio no momento, em determinado momento o bicho pega, viu, Escarpita? Acontece as fatalidades, acontece as coisas e a gente tem que estar esperto.
Ah, as pessoas andam com nervos aí, a flor da pele, viu?
Olha, Escarpita.
Essa é a verdade, viu, senhor repórter?
Daqui a pouco eu vou falar dos.
Todo mundo explodindo rápido, né?
Explode.
Explode e aí não mede as consequências.
Hoje eu quase dei uma explosiva com o motorista do Canabrava, do ônibus do Canabrava. O cara saiu de forma... o cara é irresponsável, porque do jeito que ele saiu, quase que eu bati no meio do ônibus de manhã cedo. E quase que tirou meu desequilíbrio. Quase iria perder meu controle.
É, complicado.
Ali na entrada, saindo da Avenida Ubaitaba ali para pegar a Avenida Itabuna. Eu vinha da entrada malhado e o cara já estava bem adiantado. Ele arrastou o ônibus e colocou o ônibus na pista. Né? Daqui a pouco eu vou falar dos policiais civis de Ilhéus e da região que comemoraram 20 anos na instituição Polícia Civil do Estado da Bahia. Quando for para bater uma laje, vocês me convidam. Hollenberg, o Hollenberg tá aí na foto, Sérgio Melo,
Rosimeire
Nascimento, o Cleiton. O filho da minha amiga Cecil, também investigador da Polícia Civil, e os demais investigadores.
Não convidaram.
Roberto Cerqueira na
não
foto.
Não convidaram o repórter Marinho
Santos. Eustácio Lopes, todo mundo trairão aí, ninguém me convidou. Cabana Gabriela.
Você olhou o seu WhatsApp, de repente o convite estava no seu WhatsApp.
Daqui a pouquinho eu vou falar dessa festa bacana. Dos filhos merecem, viu, Escarpita?
É verdade, seu repórter. Dê uma olhada no seu WhatsApp. De repente tem até um convite, viu, no seu WhatsApp.
De repente, se chegou agora, vai estar lá o horário que chegou, não vou aceitar. E aí, Jandira também, né? Jandira, a esposa do Eustácio Lopes.
Viu?
Rapaz, muita
olha
gente
hora!
Na foto.
Olha, 6h21 na Bahia, 6h21. Olha, Ilhéus continua considerada aí excelência, né? No turismo brasileiro. Foi confirmada mais uma vez no mapa do turismo brasileiro através de certificação recém-emitida. É um guia aí do Ministério do Turismo que define áreas prioritárias para políticas públicas. Ele é atualizado, esse mapa do turismo, ele é atualizado continuamente e os municípios podem se cadastrar seguindo critérios específicos. As áreas são indicadas por órgãos estaduais de turismo em colaboração com o Ministério do Turismo. A gente fala direto aqui no programa do potencial que nós temos. A gente só não tem o turismo profissional, né? O turismo de Ilhéus, você tem vários segmentos. Você tem o turismo ecológico, o turismo de aventura, o turismo religioso, o turismo histórico e cultural, né? O turismo das obras do Jorge Amado. Quem chega em Ilhéus, as nossas praias são uma das mais belas. Ilhéus tem uma areia de qualidade, né? Um litoral extenso. Mas, infelizmente, nós não temos um turismo profissional. Eu espero... que dias melhores aconteçam e que a gente possa realmente ter um turismo profissional. Turismo é como nosso amigo Wilson, lá da cabana, Palmito, sempre fala. O turismo são indústrias sem chaminés. A gente pode ter, né, uma cidade com potencial, mas se a gente não tiver um turismo profissional, a gente não vai poder produzir. Eu acho que Ilhéus não produz nem 10% do seu potencial, seu repórter. E são vários exemplos, desde a saga do Cacau, a gente está aí mais uma vez na mídia nacional, através da novela Renascer, o remake de Renascer.
Eu vou falar de novo, novamente, quando o prefeito de Ilhéus, o ex-prefeito Valderico Reis, ele pegou, foi até a Bahia Tussa e procurou lá um técnico, o Raimundo Mazei. De lá para cá, meu amigo, nada aconteceu no turismo de Ilhéus. Raimundo Mazei veio, deu conta do recado na época do prefeito Valderico Reis, comandando o município de Ilhéus. Outra coisa que deu certo, que eu sempre falo, Escarpita, e você já gravou na cabeça, é a central de zoonoses de Ilhéus, que funcionava também com o ex-prefeito Valderico Reis. E ainda, o Colo-Colo foi campeão baiano em 2006, prefeito Valderico Reis. Um ponto positivo para o esporte de Ilhéus.
Essa questão do Centro Zoonoses, inclusive, trouxeram à tona, né, depois desse comentário. E quem ouve o Tropa de Elite sabe que a gente sempre levantou essa bandeira. Né? A gente precisa ter um centro de controle de zoonoses funcionando, gente. A população animal cresce a cada dia e os maus tratos. É inaceitável a gente ver cães e gatos aí, outros animais, né, sofrendo maus tratos. A gente precisa ter um programa para levar, né, você levar um mutirão para fazer a castração de gatos, você ter o controle dessa população. Quantos e quantos a gente não veria caixinha com vários gatinhos abandonados na rua? Parabenizar a ONG Planeta dos Bichos, que tem uma parceria boa com a Gabriela FM, e tantas outras ONGs e pessoas que não são ligadas a ONGs, mas que têm um trabalho de prevenção aos animais e proteção a esses animais. Mas a cidade de Ilhéus não tem políticas públicas voltadas para essa questão. Eu acho importante quando você coloca o Centro de Controle de Zoonoses, porque é um órgão justamente específico para cuidar disso aí. Tem que funcionar.
Tem seu animal, tem que criar em casa. O cara diz, tem aquele cachorro ali, lá no bairro de São Miguel, não é mesmo? Aí o cara diz, aquele cachorro é de A, de B ou de C. Cachorro no meio da rua, perambulando pelas ruas.
Complicado,
aí
viu?
Aí fica difícil.
Essa notícia é boa, né? A cidade continuar no patamar de excelência e garantir esse certificado para a temporada aí 2024-2025. E a gente precisa, eu tenho certeza, né, de que a renovação se fará necessária e a gente poderá ter realmente um turismo profissional. Vamos no Zap Zap!
Aqui o povo fala.
Manda alô pra turma já ligada com a gente. A Yara, lá da Avenida Princesa Isabel. Alô, Yara. Yara é fã do Jal, fã do Sim Ferrari, né? Tirou foto com o Sim Ferrari. Beijo pra você, Yara. Tudo de bom e obrigado pela sua participação. A Elia lá da Barra. Olha, bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Parabéns pelo profissionalismo, né? Esse programa, audiência. Queria pedir a vocês ajuda para resolver esse mistério aqui dessa água que corre na Avenida Vereador Hamilton de Castro, na Barra, em frente à entrada do CSU. Há mais de 2 anos, quando os carros passam, molha as pessoas, né? Tá puxado fazer aqui a caminhada, a gente passar, sai de casa arrumada e aí se molha com essa água, viu? Elia lá na Barra, tá dando um abraço pra gente. Atenção aí, Felipe Madureira. É esgoto estourado, Felipe? Vem com o pessoal aí da empresa para dar uma olhadinha nisso. Se for responsabilidade da prefeitura, que a prefeitura possa resolver. Você imagina você passar e tomar um banho, seu repórter. Não você, sabe se é esgoto.
Ela falando aí do CSU lá atrás. CSU,
justamente.
Aí você vem cá pra frente, mais chegando já perto do posto de combustível. Aí você vê uma água fedentina que desce ali, estoura ali, não sei. Alto, que vem do alto, Soledade. Ali você vê, ali é direto, tudo molhado, tudo. Aí você passa com o seu carro e você passa correndo, o carro fica
molha,
com um mau cheiro,
molha, insuportável. Ainda molha as pessoas ainda. Né?
Molha as pessoas ainda.
Infantil também, aquela entrada da Avenida Esperança. Ei, danado, viu? Samurai do Asfalto tá na linha 1 do Tropa. Fala com a gente, Samurai. Bom dia, bom dia, bom dia. O Pipoco das Pistas.
Bom dia, meus amados. Papai do Céu nos abençoe, né? Vamos dar início a mais essa semana aí. Que ele possa estar nos conduzindo no ir e vir sobre a sua proteção. Que ele possa estar quebrando todas as correntes, abrindo todas as portas. E ao final do dia, ao final dessa semana, podemos ver grandes realizações. Tenham todos um ótimo dia, uma excelente segunda-feira. Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Valeu, Samurai. Um abraço para você, Aurélio. Aurélio tá lá em Ribeira das Pedras, tá aqui falando. Olha, Escapita, esse acidente aí vitimou um funcionário da rota, o William, e a sua esposa. Primeiro dia de férias dele, seu repórter. A gente vai trazer a matéria daqui a pouquinho.
Ele foi para Arataca.
Primeiro dia de férias, é brincadeira? É,
da rota, motorista, parece que é da rota.
William, lamentável, nossos sentimentos. Bom, tem mais aqui. Bom dia, Marinho Santos, Moniz Carpita, Bete do Sol e Mar, já ligados em vocês aqui. Olha que legal. Ciso Boy, espalhe amor por onde você for, espalhe alegria, energia boa e o que mais do seu coração transbordar. Seja luz, seja amor, seja paz. Bom dia, feliz segunda-feira. Antônio Melo, Suia Melo lá em Vila Cachoeira, ligado com a gente. Sil em Ribeira das Pedras, bom dia, Sil. Que Deus abençoe o nosso dia também. Nega Áurea, fala no Tropa, bom dia a vocês.
Bom dia, Mário Santos Carpita. Uma feliz segunda-feira, abençoada para todos nós. Abraço para vocês, meus amigos.
Abração. Obrigado, Kleber, lá do São Domingos. Kleber do São Domingos também ligado com a gente. Aparecida, João Emanuel. É, rapaz, e o Gabriel também ligado com a gente. Bom, daqui a pouquinho tem mais uma passadinha no nosso WhatsApp. Manda sua mensagem pra gente, hein? 739-8829-1029. Marconi Abdala tá lá na Ilhéus Olivença, sintonizado. Excelente semana para todos nós também, viu, Marconi? Bom, Matheus Santos está chegando, primeiro giro. Aqui a notícia não para e a região é destaque aqui no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia a você.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, segunda-feira, dia 6 de maio, e a gente vem chegando com informações para nossa querida Uruçuca. Olha só que bacana, hein? No dia de ontem, dia 5, aconteceu a segunda etapa do Circuito Corrida da Praia 2024. O evento não apenas reúne corredores de diversas cidades da região, mas também fortalece os laços entre eles, promovendo um intercâmbio que vai além das fronteiras do esporte. A Prefeitura Municipal de Uruçuca foi uma parceira fundamental nessa jornada, por meio da Diretoria de Esporte, mostrando seu compromisso com a transformação social e fortalecimento com as práticas esportivas em nosso município. Promover o esporte é mais do que apenas incentivar a competição física, é investir no bem-estar e na qualidade de vida de nossa comunidade. A prática esportiva não só fortalece o corpo, mas também a mente e o espírito, proporcionando, claro, saúde física e mental, disciplina, trabalho em equipe e resiliência. Foi um evento muito bacana, onde tivemos a presença do prefeito Moacir, vice-prefeito Dinho, nossa querida presidente da Câmara, Magnólia Barreto, eu, vereador Matheus Santos, também estive por lá, marcando essa presença também, um assessor do prefeito Moacir, Tássio Luíde. É, também na sexta-feira, aconteceu dia 3, a Secretaria de Educação, Juventude com CAT, Centro de Atendimento Educacional Especializado de Uruçuca, realizou um encontro com todos os profissionais de coensino e coordenadores da rede municipal com o objetivo de troca de experiências e construção de novos conhecimentos acerca do processo inclusivo dos alunos matriculados nas nossas escolas com necessidades educativas especiais. O momento foi conduzido pelo professor Reinaldo Soares, as supervisoras técnicas da CEMED, Mara Rúbia e Gildete Nascimento, e também a equipe do CAT. E lembrando, meu caro Robertinho Scarpito e Marinho Santos, hoje não acontecerá a sessão, será transferida para a próxima quarta-feira, a partir das 9 horas, no Sindicato Rural. E quero dizer que a presidente da Câmara, Magnólia Barreto, mais uma vez vai à capital baiana, junto ao prefeito Moacir Leite Júnior, vice-prefeito Dinho Arbolo, vice de honra Dinho e alguns outros vereadores, para trazer notícia boa, para trazer novidade. E amanhã, com certeza, a gente traz tudo atualizado aqui no Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Então, eu sou o Matheus Santos, diretamente da capital baiana, Salvador, com informações de Uruçuca e nossa região, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, valeu, amigos. Excelente semana. Até amanhã.
Um abraço para você, Matheus Santos. Sucesso aí na capital, né? E que possa trazer boas notícias para nossa querida Uruçuca, Serra Grande, zona rural aí. Bom, amanhã tem mais um giro com o Matheus Santos, nosso correspondente. Sai daí não, a gente volta já já. Até as 8, Tropa de Elite, tá no ar. No oferecimento, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Conti Tintas. Destaque da volta, seu repórter.
Corpo em avançado estado de decomposição encontrado por banhistas e moradores em Barra de Tijuípe, em Serra Grande, município de Uruçuca.
Olha, daqui a pouquinho, em perigo, na 13 de maio, no bairro do Pontal. O alerta aí aos motoristas e pedestres também. Sai daí não.
Bom dia. Bom dia.
Bom dia.
Você tá na melhor. Gabriela.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Bom dia. Bom dia.
6h41 da Bahia, 6h41. Olha, desabou, viu, seu repórter? Uma cratera já começou a ser formada na 13 de maio, rua 13 de maio, bairro do Pontal. E aí a turma sinalizou, e aqui a gente emite um alerta para, principalmente esse horário agora, horário de pico, o pessoal tá vindo pro trabalho, né? Turma do transporte escolar. Vou dar um bom dia aí pra turma do transporte escolar, dando carona pra gente. E os trabalhadores, também os pedestres, fica próximo ali a passarela, não, a faixa de pedestre, né? Do lado, o mercadinho, do outro, a panificadora. Então, um alerta aí, uma cratera sendo formada na 13 de maio. Tá sinalizada, viu? Olha, trabalhadores da UTI, Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São José aqui em Ilhéus, pediram mais uma vez socorro para denunciar o atraso de salário que se tornou recorrente na instituição. O que está acontecendo, seu repórter? O que está acontecendo? Vira e mexe, a gente vê aí, né? Eu sei da dedicação e do empenho da provedora e de toda a equipe da provedoria da Santa Casa de Misericórdia do Hospital São José, mas realmente essa questão de atraso de salário aí é uma coisa rotineira. Imagina só, 2, 3 meses você esperar para receber um. Diante dessa falta de diálogo, né, de acordo com os trabalhadores, eles estão prometendo paralisar as atividades a qualquer momento, caso o salário, vale transporte e outros benefícios não sejam pagos esta semana, com ou sem a presença do sindicato. Olha aí, está dado um alerta, né, dos trabalhadores da Unidade de Terapia Intensiva, da UTI.
O sindicato deu voz de comando aí, né?
Eles já disseram aqui que com ou sem a presença do sindicato vão cruzar os braços, vão paralisar as atividades.
Porque tem que receber o pagamento. Trabalhou, tem que receber. O que está acontecendo? Quem pergunta quer saber e de repente amanhã a gente tem uma resposta para isso aí, viu? Doutora Naide Silveira, deve estar correndo atrás ou correndo na frente aí para poder resolver esse problema da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, que presta relevantes serviços ao município de Ilhéus, e a prefeitura, os políticos, a Câmara de Vereadores, não pode deixar. Tem que sentar todo mundo para resolver o problema da Santa Casa. Tem que sentar todo mundo numa mesa, o governo do município, os vereadores de Ilhéus, para resolver o problema do Hospital São José. Hospital São José, desde criança, o Hospital São José, eu vejo falar, meu pai trabalhou lá prestando serviços ao Hospital São José, no tempo da Madre Olaila. Eu lembro-me muito bem das freiras do hospital. O que é que está acontecendo? Vamos resolver isso aí, porque não pode fechar, não pode parar, tem que pagar os trabalhadores. E nós esperamos que isso aconteça, Escarpita. Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas 45 minutos, 6h45. Olha, um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado em Barra do Tijuípe. É Barra do Tijuípe ali, pertinho de Serra Grande, município de Uruçuca. Corpo do sexo masculino, repito, sem identificação. E o cadáver em estado de decomposição, com o rosto desfigurado, trajando bermuda, tectel, camisa azul e descalço. O corpo foi removido no rabecão, encaminhado para a necrópsia no Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. As circunstâncias serão investigadas pela Polícia Judiciária. Então aí a polícia vai montar um quebra-cabeças para poder saber de quem foi esse corpo encontrado lá em Barra do Tijuípe. Olha, os policiais civis de Ilhéus e de toda a região aqui, eles que completaram 20 anos, parabéns aí. E a festa dos 20 anos foi lá na cabana Gabriela, do meu amigo Renato.
É a turma dos 20, né, senhor?
20 anos
de serviço aí, a
muita
polícia.
Muita animação no último sábado, Praia dos Milionários. O evento contou com a participação de policiais ingressados na Polícia Civil da Bahia no ano de 2004, com relevantes serviços prestados à sociedade. A festa contou com a presença do presidente Sindipoc Eustácio Lopes, presidente do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, que também faz parte desta mesma turma. O dia foi de festa, muita animação, ao som da banda Rolezinho, da cidade de Itajuípe. Quer dizer que ninguém me convidou, mas eu tô aqui falando da festa de vocês. Tá certo, Roberto Cerqueira?
Não convidaram.
Tá certo, Eustácio Lopes, Rosimeire Nascimento.
Não convidaram.
Meu amigo Sérgio Melo, Serginho, um abraço para todos vocês. E o Cleiton, amigo, irmão do meu amigo Pitoco, também fez parte dessa turma e fez parte desta grande festa da Polícia Civil.
A banda Rolezinho lá de Itajuípe, terra Rolezinho, lá da nossa querida Luziane de Marconi, do Marconi Amaral, terra boa lá, viu, Itajuípe, cidade dos lagos. Bom, são 6h47, agora é hora de futebol.
Bola dentro.
Vamos convocar ele, Edenildo Braga, chegue chegando com o resumão do final de semana.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando na manhã desta segunda-feira com as informações esportivas e começamos com a Série D do Campeonato Brasileiro. Retrô venceu a Juazeirense placar de 1-0. A Jacuipense empatou com o Sergipe, placar de 1-1. Quem se deu bem foi o Itabuna. O Itabuna, que tem a parceria com Vitória, joga com o sub-20 do time rubro-negro. Venceu fora de casa de virada Ipatinga, 3-2. Agora, o time itabunense soma 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 4 pontos. Dia 12, volta a campo diante da equipe do Audax do Rio de Janeiro. Na Série B do Campeonato Brasileiro, Chapecoense 2, América Mineiro 2, Vila Nova 1, Operário 0, Ituano 1, Novo Horizontino 3, Brusque 0, Goiás 2. Para fechar a rodada, acontecem 3 jogos hoje. O Ceará recebe o CRB, a Ponte Preta enfrenta o Amazonas e o Santos, líder da competição, enfrenta a equipe do Guarani. Já no Campeonato Brasileiro, na sua Série A, 5ª rodada, Fluminense 2, Atlético Mineiro 2. Flusão chegou a estar vencendo por 2-0. Vargas entrou no Atlético, fez 2 gols, final 2-2. O Bragantino empatou com o Flamengo, placar de 1-1. Já o Corinthians também empatou, só que sem gols, com Fortaleza, final 0-0. O Vitória teve o jogador Wagner Leonardo expulso com 6 minutos, e isso prejudicou o Leão e perdeu aí para o São Paulo, placar de 3-1. Outra equipe que teve jogador expulso no início do jogo foi o Vasco. O Vasco perdeu para o Atlético do Paraná, placar de 1-0, está na zona de rebaixamento o Vascão. Já o Botafogo em casa perdeu para o Bahia, placar de 2-1. O Cuiabá também perdeu em casa para o Palmeiras, 2-0. Lembrando que essa rodada nós não tivemos os jogos de Internacional, Grêmio e Juventude. Devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul, a CBF adiou os jogos dessas 3 equipes, ainda com data a serem marcadas, já que cai muita água ainda lá no Rio Grande do Sul. A classificação do Campeonato Brasileiro: em primeiro está o Atlético do Paraná, 10 pontos. O Botafogo, que era líder, agora é o segundo colocado com 9. Mesma pontuação do Atlético Mineiro e também do Bragantino. O Bahia é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro, tem até aqui 7 pontos conquistados na competição. Já na zona de rebaixamento estão aí Vasco da Gama, Vitória, Atlético e Cuiabá. O Vasco da Gama é o 17º, tem 3 pontos. O Vitória, 18º, tem 1. Mesma pontuação do Atlético de Goiás. Já o Cuiabá, até aqui, não pontuou na competição nacional e é o lanterna. Lembrando que o porteiro da zona de rebaixamento é o Fluminense, 16º colocado, 5 pontos conquistados até aqui na competição. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Amanhã você volta. Amanhã tem mais
Bola Dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha esportiva do Rádio Baiano aqui na Gabi. Bom dia a você. Vamos no Zap Zap!
Gabriela FM!
A galera toda tá na escuta!
Vamos na moral pra quem dá moral pra gente! no nosso WhatsApp, a turma que manda mensagem pra gente, mensagem de áudio, mensagem de texto. Olha aqui, bom dia, Robertinho Escapito, bom dia, Marinho Santos. Aqui é Jeane Costa, do Teotônio Vilela, ligadinha no Tropa de Elite, um lindo dia pra todos nós. A Jéssica tá lá na Barra, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escapita. Olha só, a Jéssica mora aqui na Barra, teve um acidente na madrugada do domingo, por volta das 3h30, né? O motorista, visivelmente embriagado, bateu no fundo de um carro estacionado, ligamos para a polícia, ligou para a polícia, que foi que a polícia disse? Que era para a gente ligar para a Sutran, aí o número passado só dava rede ocupada e outro número só chamava, ninguém atendeu, o resultado, o motorista acabou fugindo do flagrante. Coisa, viu, rapaz? Tem que ter um plantão, viu? Tem áudios aqui nessa rodada? Tem. O pessoal tá aqui dizendo, olha, o Bahia é vice-líder, o Edinho tá errado. Também erra, né, seu repórter? Você tá fazendo os cálculos aí direitinho, né? Ai, 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 viu? Fala, meu povo no Tropa, bom dia!
Bom dia, Tropa de Elite, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita. Aqui direto do Goiás, Givaldo Santos, né? Morador de Vila Juerana. E eu quero aí levar meus pêsames a todas as comunidades de Vila Juerana pela perda do nosso amigo, do primo meu, José da Paixão. Pessoa muito boa, tá certo? E estou aqui de coração partido também pela perda do Paixão. E que Deus abençoe com forte toda a família, né? Familiares aí,
nossos
tá certo?
Nossos sentimentos, viu?
Um bom final de semana, boa semana para todo mundo aí. E Deus abençoe. Estou aqui ligado no programa Tropa de Elite.
Obrigado pela sua participação em Goiânia aí, ó. Viu? Tem mais.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Aqui é uma moradora, né, de Vila Campinhos, Sambaituba, né? E eu vim aqui fazer uma denúncia, porque já tem mais de 4 semanas sem cair um pingo de água nas nossas torneiras, né? Então, a gente estamos usando água de poço para lavar roupa, para lavar prato, para tomar banho e para beber a gente temos que comprar água.
Absurdo.
Então, eu queria saber o que é que está acontecendo com essa embasa que não está soltando água aqui para a gente. Nossas casas foram invadidas pela água. A gente ainda estamos dentro da lama.
Com a palavra,
dia,
Felipe Madureira. Carpeta,
Mario Santos, Érico Marques falando.
Fala, Robertinho. Érico.
Aquele terreno ali, rapaz, na Avenida Itabuna ali, junto da maçonaria, um terreno grande ali na esquina, que era cercado com telha de zinco, né? Pô, velho, os pessoal morador de rua arrancaram tudo ali. Várias vezes à noite eu passava ali, vi o pessoal arrancando ali, ninguém fez nada, ninguém tá dando providência. Levaram tudo, velho, o terreno tá lá aberto. Nossa, esquisito na Avenida Itabuna ali, só tem só o portão, que eu acho, essa semana aquele portão vai embora, viu? Só sobrou o portão lá agora. Mas é assim mesmo, né? Ele já está jogado às traças mesmo, né?
Que situação.
Falou, meu irmão. Marinho Santos, sinto muito, viu? Mas o Bahia é campeão brasileiro esse ano, viu? Um abraço.
Valeu, Érico. Um abraço para você, viu?
Muito bom dia, tropa de Alice. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Escapita.
Olha aí.
Que Deus possa abençoar sua segunda-feira para todos da Gabriela.
De todos
meu
nós.
Amigo, estou passando por aqui. E pedir a Vossa Excelência, os comunicadores da Gabriela FM, Robertinho, Mário Santos, que mande um alô para meu amigo Pedro da Guarda, que saudade de Pedro, hein? Na Central de Abastecimento. Também vou mandar o meu bom dia também para meu amigo Salve Jorge, mandar o meu alô também para Dona Dete, no Alto da Esperança, e mandar meu alô também para Gilmar Vitorino, Moisés Vasconcelo e Dona Edilza e todos os moradores do Alto da Solidade. Um abraço, meu querido. O povo tá na escuta do Tropa de Elite. Valeu que valeu, tamo junto.
Valeu que valeu. Ontem foi comemorado o Dia, né, Nacional do Líder Comunitário. O Balaio é um líder comunitário aí, liderança da Avenida, né, do Alto da Esperança. Toda a Avenida Esperança ali, tem vários altos nesse recorte. Entre eles, o Alto da Esperança, que o Balaio é apaixonado. Agora,
eu vou começar com o Érico Matos.
Sim.
Falou do... Tiga Dires, ali.
Sim,
na Avenida Itabuna.
Aquele terreno ali, né?
Estão arrancando já arrancaram os tapumes de alumínio, né? Aquilo ali pertence hoje à Universidade Estadual de Santa Cruz. Chama a atenção do reitor, Alexandre Fernandes, para resolver aquela problemática ali. Do jeito que está, não pode ficar aquele visual horrível, É um visual que não dá para poder, né? Não é legal.
O pessoal tá aqui, os torcedores do Bahia.
E né, o Érico mundo... Matos tá ficando maluco, tá ficando doido. Imaginando coisas na cabeça dele.
O sonho não é impossível, não, viu, seu repórter?
Vai sonhar loucura?
Não, pare com isso.
Você o Érico deve... Matos está não. sendo. Sonhando loucura.
A turma tá aqui dizendo, escapita, Mário Santos, o Edenildo, ele errou, viu? O Bahia é o segundo, com 10 pontos. Bahia é o segundo, com 10 pontos. Inclusive, até a tabela chegou pra cá. Acho que Edenildo, né?
A hora do Bahia vai chegar.
Nath Almeida, chegando com mais um giro, viu? Olha, daqui a pouquinho, seu repórter, nós vamos falar aí dos bastidores da política. Tá ficando cada vez mais difícil, né? Uma possível aliança entre a candidata, pré-candidata aí do governo, né? Do PT, do Partido dos Trabalhadores, e o pré-candidato do Mário Alexandre, o secretário Bento Lima. A turma dizia, olha, vai lá na frente, aconteceu a união dos dois, quem vai ser vice de quem, e tá ficando difícil, viu?
Tá vendo que o PSDB tá aí processando
o Rosenberg.
Deputado Rosenberg Pinto, que é do PT, que é todo mundo do mesmo palanque do governador Jerônimo, que não vai subir no palanque porque tá com medo do palanque cair. É o Jerônimo governador.
Daqui a pouquinho a gente traz os bastidores da política. É hora de mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta segunda-feira, trazendo o nosso giro regional. Na manhã do último sábado, uma notícia chocante abalou a comunidade de Itajuípe. O músico Alex Brons, bastante conhecido na cidade, ele foi encontrado morto, pendurado por uma corda no pescoço, em uma área de mata próximo ali à ABB. Alex estava desaparecido há dias. Ele foi descoberto por moradores locais em avançado estado de decomposição. A polícia militar foi prontamente acionada, seguida pela chegada de uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, que realizou a perícia e a remoção do corpo. As circunstâncias da morte ainda estão sob investigação, mas informações preliminares indicam que o músico havia se envolvido em uma discussão na Feira Livre da cidade há uma semana. A polícia continua a investigar o caso, buscando, né, esclarecer aí os eventos que levaram à morte de Alex e a envolvimento de terceiros. A cidade de Itajuípe espera por resposta e clama, né, por justiça. Política! Em Coraci, Jadson acredita aí no apoio do governador a Nego Ney. O prefeito de Coraci, Jadson do Avante, acredita que o governador Jerônimo do PT vai apoiar o pré-candidato a prefeito Nego Ney do Avante. Charles foi eleito em 2016 pelo PSDB, mas em 2018 ele aderiu à base do governador Rui Costa. Já em 2022, quando a Semi Neto estava, né, liderando com folga, Charles foi um dos primeiros prefeitos do PP a romper com a cúpula do partido para apoiar Jerônimo, que na época não chegava a 10%. Na última sexta-feira, inclusive, o governador se posicionou para alguns veículos de comunicação sobre aí a sua postura nas eleições, onde ele disse que vai abraçar quem o abraçou em 2022. Tá aí, viu, Robertinho Escarpita e o Marinho Santos. Por hoje é só, eu fico por aqui. Segue com vocês. Valeu, aí no comando, Nath, do Tropa de Elite. Uma semana maravilhosa para todo mundo.
Obrigadão.
Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Se Deus quiser. Tchau. Vamos lá. Vamos dar moral para quem dá moral para gente. Participa. 739-8829-1029. Chama a Gabi no zap. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem destaque da volta, seu repórter. O repórter que fica, né? Fica torcendo contra o Bahia, só quer que o Vitória dê certo, rapaz. O que, olha, é que você traz?
Na volta, Scarpe, gestante grita de dor na recepção do Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio, no bairro da Conquista.
E ainda hoje, Preserve Ilhéus pede intervenção do Ministério Público para a restauração do prédio onde funcionou a União Protetora dos Artistas na 2 de julho. Bom dia pra todo mundo, hein? 102,9. Aqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia! 7:13 na Bahia, 7:13. Semana passada, no início da semana passada, vai completar agora, né? 7 dias que tivemos aquele triste episódio da história de Ilhéus. E a preocupação tem que ser agora com os outros prédios aí que englobam, né, o patrimônio histórico e arquitetônico da cidade. Prédio General Osório, eu soube que a Associação Comercial de Ilhéus também necessita de um olhar especial. Palácio Paranaguá, aquele prédio ali na Praça Coronel Pessoa. Agora o Preserve Ilhéus está pedindo a intervenção do Ministério Público para a restauração do prédio, justamente onde funcionou a União Protetora dos Artistas. Está chamando também a atenção para as condições de abandono e que se encontram outros prédios históricos da cidade. Então, diante do desabamento da fachada ali do prédio da Sociedade União Protetora dos Artistas e Operários de Ilhéus, ocorrido no último dia 30, ali na 2 de julho, Centro Histórico da Cidade de Ilhéus, coletivo Preserve Ilhéus, recorreu novamente ao Ministério Público da Bahia, pedindo que recomende ao prefeito do município, Mário Alexandre, a adoção imediata de providências para a restauração do imóvel, respeitando a sua arquitetura original. Fecharam, colocaram os tapumes ali, foi tirado, né, o entulho que caiu e aí fechou-se o repórter. Integrado pelos institutos Nossa Ilhéus, Floresta Viva, de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia, pelo grupo de amigos da Praia do Gap, por indivíduos dos mais diversas áreas e segmentos, o Preserva Ilhéus requer a intervenção do Ministério Público com base no inquérito civil já instaurado a partir da denúncia protocolada em 2021, na qual pede a apuração das responsabilidades dos gestores públicos em relação ao visível abandono do patrimônio histórico e arquitetônico municipal. A representação encaminhada à promotoria de justiça, né? O promotor doutor Paulo, né, seu repórter?
Estava a promotoria, não.
Não, 11ª, 11ª. A 11ª promotoria de justiça, né, que tem à frente o doutor Paulo, né, Eduardo Sampaio Figueiredo, destaca justamente que o prédio deveria receber da gestão municipal o mínimo de manutenção, inclusive em respeito à vida dos munícipes, pois uma tragédia humana poderia ter acontecido além da tragédia da perda do patrimônio. Na mesma manifestação, o coletivo ambiental solicita à promotoria que oficie a União Federal no sentido de informar sobre o risco de desabamento do casarão da rua Conselheiro Dantas, número 10, onde funcionou a Marinha Mercante, como também, né, se inteirar sobre as providências previstas para sua manutenção a fim de que seja evitado seu iminente desabamento. Oferece risco, né, a olho nu ali, quem quiser passar. Mais uma vez, essa recomendação chama atenção para as condições de abandono em que se encontram outros próprios prédios históricos do município, a exemplo do General Osório, onde fica instalada a biblioteca pública. Não funciona a biblioteca. Ilhéus é uma cidade histórica, é uma cidade que caminha para os seus 500 anos, tem o Jorge Amado aí divulgando o nosso nome, não tem uma biblioteca. Está lá abandonada pela gestão, seu repórter. Complicado, viu?
Complicado. A biblioteca pode
mandar
cair.
Um abraço a Socorro Mendonça, convocar Socorro Mendonça para ver se essa semana a gente bate um papo sobre isso. É preocupante. Eu sempre tenho falado aqui, eu gosto muito da história do Brasil e a história de Ilhéus. Ilhéus tem uma história linda. Capitania Hereditária de São Jorge dos Ilhéus. Coisas boas poderão vir, viu?
Olha, esse capítulo levado por uma equipe do SAMU. O SAMU pegou na Ponta da Pedra, ali na Avenida Princesa Isabel, pertinho da cabeceira da ponte Ilhéus Pontal, o Edivaldo Barbosa Freitas, ele foi levado pela equipe do SAMU até a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Ele foi vítima de pauladas na cabeça. Estava visivelmente embriagado, bêbado, e segundo ele, o agressor foi um indivíduo de nome Mauro. Mauro, que foi acusado de ter aplicado os golpes de pauladas na cabeça do Edivaldo Barbosa Freitas. Ele não informou o motivo. Olha, a Polícia Militar realizou varredura. Varredura policial resulta em apreensão de entorpecentes no Alto da Soledade. Guarnições do 3º Pelotão e do Peto 70, da Companhia 70, durante incursão no Alto da Soledade, em local conhecido por ser uma boca de fumo, ou seja, um ponto de venda de drogas, a polícia avistou um grupo de elementos que correram ao perceber a presença dos policiais. Aí foi realizada a varredura no local, onde a polícia encontrou 111 porções de maconha, 102 pinos de cocaína, um aparelho de rádio transmissor. Todo este material foi apreendido, apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Alto Soledade, a polícia chegou e chegando por lá. Mandando um abraço para Tainá. Tainá, que é filha de Rodrigo. Rodrigo, que é torcedor apaixonado pelo Esporte Clube Vitória. O Rodrigo, que também é da torcida Vitória Amado. Tainá, parabéns, é de seu pai e do seu avô, o Zezito Rico. Zezito Rico, que é um dos maiores batedores de pênaltis que eu já conheci na ADEB. E a Pati. Pati é enfermeira, cuidou de mim. Amiga de Cida, também enfermeira. E o Pedro Paulo, músico. E o Carlinhos Juruna. Recebam o abraço do programa Tropa de Elite. São 7h20 na linda Ilhéus, 7h20.
Olha, seu repórter, movimentação nesse exato momento também, crescendo na fila do TRE aqui em Ilhéus, na Avenida Esperança, ali em frente ao Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. Teve um plantão, na verdade, foi um mutirão, né? Um plantão de atendimento, tanto no sábado quanto no domingo, o TRE Bahia. Então foi uma oportunidade para regularizar a situação eleitoral, porque o prazo termina quarta-feira, dia 8. Aí o que é que tem que fazer? Tem que levar os documentos, né? Documento de identificação com foto, comprovante de residência atualizado, e quem completa 19 anos agora, em 2024, tem que levar também um comprovante de alistamento militar. Tem que estar em dia, tudo direitinho. O prazo final é dia 8 de maio, o fechamento do cadastro eleitoral. Teve um probleminha aí na sexta-feira com o sistema de internet, mas acabou relocando a turma, né, para o fórum do TRE ali na Avenida Esperança. Então, a informação que a gente tem é de que tem uma fila para a turma que deixa para a última hora, né? Aí deixa para a última hora e acaba enfrentando essa burocracia. Vamos lá, 7h22 na Bahia. 7h22, vamos para mais um giro regional aqui da Metralhadora da Informação.
Aqui o povo fala.
A turma que participa com a gente, Rubens Soares. Bom dia, bom dia. Olha, pela manhã ouvirás a minha voz, o Senhor pela manhã me apresentarei a ti e viajarei. Danado. Carlos Dorta está lá ligado com a gente. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Aquele abraço, parabéns pelo Tropa de Elite. Hamilton tá lá em São Baituba, bom dia, bom dia. Tem o José Carlos, é o Carlinhos aí, pedreiro lá do Nelson Costa, o gênio da construção, tá ligado com a gente. Simone da Rua da Horta, olha, bom dia, Robertinho, Scarpita e Marinho Santos, estou passando aqui para pedir um alô, depois estou, né, completando mais uma primavera hoje. Simone, parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida, Rosana Costa. Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, amém. Nice está lá na Rua do Café. Bom dia, amigos. Parabéns por mais um programa. Obrigado, Nice. Cadê o Marrom, rapaz? Marrom de Ilhéus, fala no Tropa, Linha 1. Marrom, bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho, Escapito e todos os ouvintes do Tropa de Elite. É impressionante a cara de pau de alguns políticos de Ilhéus, que já estão em pré-campanha, é? Ou melhor, em campanha. Parece que Ilhéus, na situação em que estamos, não existe. Ilhéus, para eles, estão as mil maravilhas. E eles andam por aí pregando a Ilhéus que todo mundo queria viver. Vamos mudar a cara dessa cidade e chegarmos aos 500 anos de cara nova. Ilhéus precisa mudar antes que seja tarde demais. Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom, um abraço. Olha, bom dia, Marinho Santos Escapita. Sou moradora de Maria Chapa, vim através dessa mensagem prestar minha indignação à empresa São Miguel, que ontem levou os passageiros para a feira e não trouxe, deixando sem ter como retornar. Nossa, imagina só, Marinho Santos, de 180 pessoas para retornar para suas casas, pagando carro para vir. E quem pode pagar um transporte, né? Imagina quem não pode. É uma falta de respeito incrível. Raniele, um abraço para você. Cigano lá do Teotônio Vilela. Ei, danado, ontem foi aniversário, sabe de quem? Seu repórter, da Joceane, a filha da dona Mundinha. Ontem foi aniversário dela, parabéns, tá valendo, né? Tá valendo. Goinha, um abraço pra você, bom dia, Goinha. Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Escarpita. Bom dia, tropa de elite, ajude aqui, Vila Olímpio, precisamos que o carro do lixo apareça. Tem que fazer essa coleta aí. Gilson Carregador, lá em Sambaituba. Bom dia, Gilson.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escapita. Fala sobre o estado de Sambaituba, que tá ruim, rapaz. Não tem um representante para olhar pelo estado de Sambaituba, rapaz. Tá ruim demais. Por isso que eu falo, agora todo mundo é bom, mas meu chapéu sumiu. Mas tá perto da vovó Lagar, um notinho corrupto, que não faz nada pelo povo, viu? Tá próximo. Né, tinha que ficar chorando.
Tá complicado. Esse vereador
que não faz nada pelo povo. Manda um abraço para o Nilton Sérgio no Alto do Cavalho, Sérgio no São José e Balaio no Alto da Esperança. É justo carregador de Sambaituba, ouvinte de hoje, todos os dias. Eu estou ouvindo a Gabriela, mas nunca mais ouvi o avô de Gilson Carregador.
Gilson Carregador, viu agora aí, tá vendo? Gilson Carregador, você é moral e todo mundo gosta. Olha, a Deise Francis tá lá em Sambaituba, Deise Francis. Ela tá aqui dizendo, olha, a Embasa tá de brincadeira. A água continua fraquinha aí, caindo nas torneiras, bem fraquinha. Johanna Souza, bom dia, Escarpito e Marinho Santos. Manda os parabéns para meu filho, Leonan, é isso? Leonan. Ele está completando 5 aninhos hoje, né, ligado no Tropa de Elite. Uma ótima segunda-feira para todos nós. Dona Jo fez aniversário, você guardou um pedaço de bolo aí, Johanna? Ei, danado. Manoel Messias está chegando. Manoel Messias, ele era amigo, né, do pescador, seu repórter. Esse crime é um crime que a gente não pode, como os outros também, deixar ficar impune, gente. Eu tenho acompanhado aquele caso lá de São Paulo. E a gente tem também mantido contato constante com a dona Romênia, que é a mãe da Ranita. Inclusive, o único programa de rádio que a Romênia falou foi o nosso programa aqui, o Tropa de Elite. E tem crimes aí que a gente vê uma impunidade reinar, não é isso? Manoel Messias era amigo pessoal, inclusive está abalado, né? Vai trazer aí a sua participação no nosso programa. Mas é um crime que a gente pede justiça. Imagina uma briga de trânsito, motivo fútil. As pessoas andam estouradas, né, senhor?
O Jardim Primavera, em Itabuna, que é pertinho do complexo policial, próximo do 15º Batalhão de Polícia, os caras não respeitam. Eles sacam, após uma discussão, uma pequena discussão, saca de uma arma e aperta o gatilho e alveja, mata e depois foge. E ninguém sabe até o presente momento quem foi o franco atirador. Quem foi o cara que estava pilotando a moto, que aconteceu a discussão e ele atirou e matou o Paixão. Luto, né? O Juerana, Vila Juerana, está em luto. Né? Quero mandar um abraço novamente aí para o nosso amigo, os dois irmãos, né, da Vila Juerana, que nós somos amigos, tanto
O Cipa contra o Valdevan, né?
E Valdevan. Valdevan e Cipa.
É triste demais essa situação. Daqui a pouquinho também, seu repórter, hoje não deu pra gente trazer, né, o nosso comentário, mas a gente abraçou uma luta e depois daquele áudio de desabafo de uma mãe que tem um filho que necessita de educação especial, a gente tem outro problema também, que é o atendimento de neuropediatra, seu repórter. Estou vendo um desabafo aqui de um pai que esperou um ano pelo atendimento. Hoje, um ano depois, é que ele está conseguindo esse atendimento. E citou a cidade de Itagi, ali, 50 quilômetros antes de Jiquié, uma cidadezinha pequena, 15.193 habitantes, que está sendo referência nessa questão do atendimento. A criança com autismo, né? Criança que necessita de educação especial.
É triste você ver a manchete que eu dei, não dei a notícia ainda, mas se não houver tempo hoje, eu vou dar essa notícia ainda amanhã. Uma gestante gritando de dor na recepção do Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio, no bairro da Conquista.
É muito triste isso aí. 7h28. A nossa querida Ilhéus, no som da Gabriela FM para toda a Bahia. Tá pintando mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, bom dia para você. Nossos sentimentos, você que era amigo pessoal aí do Paixão Pescador, né? Desse crime absurdo, essa violência no trânsito. Aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro e capoteiro estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho, e que não fecha para almoço, em frente à Líder da Construção, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, a direção do amigo Gauchão, em frente à Nestlé. Vamos trazer as informações aqui de nossa cidade. Meus amigos, Itabuna amanheceu triste com essa tragédia da morte do meu amigo José Paixão após ser atingido por um tiro de um irresponsável motoqueiro que discutiu com o motorista do aplicativo e atirou aleatoriamente no carro onde estava como passageiro e cliente José Paixão. Atenção, autoridades, não podemos deixar essa tragédia impune. Falo isso também porque eu conhecia muito bem e Paixão era uma pessoa trabalhadora, honesta e de bem. Paixão era morador do Marisó, aí em Ilhéus, e o sepultamento vai acontecer nesta segunda-feira. O corpo está sendo velado no Marisó e daqui os nossos sentimentos à família enlutada e pedimos aí, conheça a família, pedimos justiça para esta morte aí também do amigão Paixão. Meus amigos, homem que se jogou da ponte é localizado sem vida. Teve um desfecho trágico o caso do homem que saltou da ponte Marabá Center na noite da última quinta-feira. Felizmente, ele foi encontrado sem vida no último final de semana. O incidente ocorreu aí aqui em Itabuna, chocou a comunidade itabunense. O corpo foi retirado das águas do Rio Cachoeira pelo Corpo de Bombeiros. PM desbarata a quadrilha de assaltantes e dois criminosos morrem. A Polícia Militar aqui de Itabuna localizou 5 membros de uma quadrilha responsável por vários assaltos no sul da Bahia. 2 membros do grupo morreram em confronto com os policiais. 3 foram presos, inclusive uma mulher. Falamos em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Bugão aqui na cidade, no bairro Maria Matos, direção do amigo Gauchão. De Itabuna, Manoel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado aqui na Gabriela FM, são 7 horas e 43 minutos. 7h43, senhora Escapita, vamos fazer uma oração, uma corrente de oração. O nosso amigo irmão Thales Lavigne vai passar por uma cirurgia tarde de hoje no Hospital de Ilhéus. Ele que foi para os Jogos dos Aposentados do Banco do Brasil em Maceió e rompeu o tendão. Quero agradecer também na pessoa do Thales Lavigne, da minha amiga Nina, ao nosso Heraldo Santos, o Chiquinho, por estar dando todo esse apoio aí e toda a equipe do Hospital de Ilhéus ao nosso Thales Lavigne, e vamos estar daqui numa corrente de orações, uma corrente de fé, que ocorra tudo numa boa, que Thales vai sair dessa, viu, Scarpe? Com fé em Deus. Olha, o juiz mantém preso o juiz da vara do júri e execuções penais da comarca de Ilhéus, o doutor Gustavo Henrique Almeida Lira. Decidiu, durante a audiência de custódia, converter em prisão em flagrante em preventiva. Lembra do Otenildo Silva Santos, de 32 anos, autor do feminicídio hediondo contra a ex-esposa Francis Nay Silva de Jesus, de 25 anos, esse crime praticado com requintes de crueldade, sem chances de defesa da vítima. O autor, o Otenildo, utilizou uma faca tipo peixeira de 20 centímetros para desferir vários golpes no corpo da mulher, né? E esse fato ocorreu em via pública no loteamento Santa Clara, no Banco da Vitória. E o tio dela, o tio dele, né? Segundo o tio do Otenildo, durante depoimento ao delegado de Polícia Civil, ele disse que entrou em luta corporal com o sobrinho no sentido de evitar a tragédia, mas acabou caindo no chão, sofrendo fratura exposta no braço e foi levado para o hospital. O tio do homicida disse ainda que a vítima, Francis Nay Silva de Jesus, teria sido agredida no último dia 15 de abril e foi forçada a praticar relações sexuais com o Otenildo, e que o Otenildo planejou tudo ao retirar a filha que tem com a vítima de casa para cometer o crime bárbaro e comovente. Comoveu Banco da Vitória, comoveu Ilhéus e comoveu a região. Então, Otenildo Silva Santos tá na tranca, vai ter que responder por este crime praticado. Agora são 7h46.
Muita repercussão esse...
7h46. No programa de amanhã, né? Eu falo da gestante que gritou de dor na recepção do Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio, no bairro da Conquista.
Olha, seu repórter, eu falava agora há pouco sobre a questão, né? Sábado e domingo teve esse plantão para a questão da emissão do título, que o prazo termina quarta-feira, dia 8. Outro problema que a turma está enfrentando aqui são poucas fichas para atendimento no posto do TRE no saque. Então, você tem dois locais. Você tem um posto do TRE no saque, né? E tem o Tribunal Regional Eleitoral em Ilhéus, que funciona ali na Avenida Esperança, pertinho da nossa amiga Conceição, em frente ao Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. Em relação ao saque, a turma tem se queixado aqui, poucas fichas para o grande número de pessoas. No centro fica melhor, né? E quem tem que vir para cá depende de outro transporte e acaba congestionando lá. Só que o número de fichas tem sido pouco e a reclamação do público. E o prazo se esgotando. A turma que deixa para a última hora é complicado, viu? Bom, são 7h48 agora, 7h48. Vamos entrar aqui nos bastidores da política. Ilhéus está vivendo, né, essa pré-campanha. Hoje a justiça dividiu. Na verdade, você se lembra, antigamente nós tínhamos 90 dias de campanha, né? Era uma campanha com camisa, com shows místicos, tudo isso acabou. Agora, inclusive, até a nova legislação eleitoral liberou até show para arrecadação de recursos. É um show místico diferente. Só que o candidato não vai poder pedir voto. E vai ter que contratar o artista, vai ter que fazer um bocado de coisa.
O candidato também não faz discurso, pega o microfone em cima do palco para falar o que ele quer.
Não pode, tem essas mudanças aí. Inclusive, a gente aprendeu muito, né? Mandar um abraço, amigo, show, lá no Teotônio Vilela, turma que prestigiou a oficina eleitoral promovida aí pelo nosso querido Alagoas.
O Alagoas deve ter dado um show, hein?
Foi show, né? Os estudantes participaram ativamente. Mas o que é que a gente está vendo aqui, Leos, nessa pré-campanha? O governo do estado tem em Ilhéus, dentro da sua base, nós temos aí o Bebeto, inclusive tem caminhou numa agenda extensa esse final de semana, Bebeto Galvão, do PSB. Nós temos Bento Lima, que também esteve com uma agenda forte, né, esse final de semana, e Adélia, que também, né, está aí com uma agenda extensa, seu repórter. São três palanques que o governo do estado precisa sinalizar, né? Tem o Otto, tem o Rui com o Wagner, e o Bebeto tem a Litz, e não deixa de ser um partido aliado do governo do estado. O Jerônimo fica numa situação complicada.
Aí você não fala do palanque do advogado, vereador Gerbson Moraes, que está com Paulo Magalhães, que também é da base do Jerônimo.
Justamente, né? E aí fica uma situação complicada. Do outro lado, nós temos aí a Frente Ampla com o Valderico Júnior, numa agenda extensa e caminhando, percorrendo. Né, o Jabes também caminhando muito, percorrendo. Né, o Augustão, que está aí, né, sendo, né, bastante aplaudido pelo povo, um vereador atuante, é um vereador que está diferente, o Augustão está diferente do Jefferson Moraes, são dois vereadores que deixam, né, o Legislativo para concorrer à Prefeitura, são dois pré-candidatos que saem da Câmara de Vereadores.
Tem muita gente namorando politicamente com o Augustão, vivendo a expectativa de que...
De se alinhar,
o,
né,
Augustão pode se alinhar a alguém aí para poder reforçar o time de alguém.
O ex-vereador Macrise, do PSOL, também, né, tem um Coronel Rezende. Agora, o que chamou a atenção foi uma postagem esse final de semana, né, de uma foto aí durante um evento lá em Itabuna, no Itapedro, onde teve, né, o vereador Gerbson, o deputado Paulo Magalhães, que está brigando, não pode botar na mesma mesa Marão e Paulo Magalhães, viu? E parece que o bicho pega, seu repórter. E Valderico Júnior, né? Dizer aqui a turma que Valderico Júnior...
Essa foto aí é antiga e foi usada
de
forma indevida.
Essa foto foi do Itapedro, lá em Itabuna, né? E Valderico Júnior é pré-candidato a prefeito de Ilhéus, não existe acordo nenhum com ninguém, quem é a cabeça da chapa, quem é vice, não tem acordo nenhum. É bom deixar bem claro isso aí. É o candidato, né, que está aí, foi colocado o nome pela União Brasil, Valderico Júnior. São 7h52, última passadinha no nosso WhatsApp. Agora, você acredita então que o Jerônimo não vá descer, Ilhéus, o governador? Não. Os dois ex vêm, né?
Ele tem medo.
O Wagner e o Rui.
Ele tem medo do palanque cair.
O Jerônimo?
Jerônimo.
É mesmo, rapaz? Por que cairia
porque
esse palanque?
Porque o palanque pode estar muito carregado. Ou seja, muitas cargas negativas.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
739-8829-1029, o povo fala.
Bom dia, Robertinho Escapita, aqui quem fala é Carlinho do Malhado.
Fala, Carlinhos.
Por gentileza, que for possível, você dá um alô pra Beatriz do Carmo Santos, que tá aniversariando hoje.
Beatriz.
Minha filha, aqui na Avenida Esperança, Beatriz.
Parabéns.
Do Carmo Santos. Ela
parabéns,
tá fazendo aniversário
hoje,
quero que dê um alô pra ela.
Valeu.
Parabéns pra ela, por gentileza, se for possível.
Pronto,
valeu,
Beatriz.
Mário, obrigado.
Beatriz, aniversariante de hoje.
Bom dia, Maria Santos. Bom dia, Escapita.
Bom dia.
Ô, Maria Santos, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o Ministério Público do Trabalho. Porque eu queria saber se ele não anda nesse setor de trabalho, no dia a dia dos trabalhadores, ver como os trabalhadores estão, se está tudo em dias, porque a gente trabalha nas empresas há 8 anos e nunca vi fiscal, nunca vi vigilância sanitária, nunca vi ninguém. Então a gente está entregue mesmo aos donos, o dono faz o que quer e fica por isso mesmo. Então eu gostaria de saber quem se manifestasse, andasse nessa cima, no dia a dia dos trabalhadores, tendo a conversa para ver se está tudo em dia.
Tem que ter umas blitz de vez em quando.
Até hoje ninguém, né, nunca vê nesse setor, não quero falar onde é.
O trabalhador fica na expectativa.
Mesmo se manifestasse se mexesse. Né?
Valeu.
Fazer esse papel de desempenho. Agradeço pela oportunidade aí. Agradeço
um
a vocês que chamem a atenção disso.
Um abraço,
aí,
meu amigo trabalhador.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Escapita. Mário Santos, Robertinho.
Oi.
Aqui, rapaz, nessa subida aqui, Rua São Francisco de Assis. Rua São Francisco de Assis. Rapaz, tem um buraco aqui, uma cratera. Que nem sobe carro, nem desce carro. E não passa nem um carro. Rapaz, procura aí uns órgãos competentes aí, Robertinho, mas Mário Santos, pra poder dar uma ajeitada aqui nessa rua pra gente aqui, por favor. Aqui é Negão do Reggae do Malhado, mandando um alô pra toda a galera da feira aí, falou?
Valeu,
Negão. E pra
Negão.
Você e família aí.
Um abraço pra você, a turma da Central de Abastecimento, aquele abraço. Olha, o Teles, Teles é motorista de aplicativo, é árbitro também. Tá preocupado com um coqueiro, já tá toda podre aí, esse antigo coqueiro, Avenida Litorânea Norte, não é isso? Vanessa Lima, lá do São José, ela quer mandar um alô pra mãezona dela, Sil, e todos os ouvintes, né, especialmente pra gente, Marinho Santos. Crisley lá, Crisley tá em Itajuípe, dando um bom dia pra gente.
Esse trabalhador aí, não identificado, Scarpita, ele diz que tá exigindo... solicitando, pedindo ao programa...
do Ministério do
Ministério
Trabalho.
Do Trabalho. Agora, onde é que trabalha, não tem um sindicato? Provavelmente deve ter um sindicato.
Acionar esse sindicato aí, né? É Robertinho, Scarpino e Mário Santos, manda alô aqui pra Nino da Laranja, em frente a Danilo CD, Roberto do Fato, Afonso, a turma 10 aí, o Cafu da Rua da Horta, rapaz. Cafu, você tá sumido. Marisa Reis, lá do Iguape, tá aqui, olha... Marinho Santos e Scarpita, bom dia para vocês, todos os ouvintes. Ontem à noite solicitei um apoio da polícia duas vezes e, pasmem, não apareceu nenhuma viatura. Depois que morremos, aí eles chegam, né? Nós, mulheres, somos nossas próprias defensoras. Um abraço para você, Marisa Reis, né? Cris Leita lá em Itajuípe, estou ligado em vocês, acompanho Tropa de Elite. Um abraço para a turma Itajuípe, né? Quaraci, Uruçuca, Serra Grande, Itacaré. Marinho Santos Scarpita, olha, não quero me identificar, mas eu passei lá em Vila Campinas e vi um rapaz colocando uma sela em um cavalo com as costas toda machucada. Isso o povo não olha, viu? Maus tratos aí, viu? Maus tratos aos animais. Bom dia, Tropa de Elite! Estamos aqui, ligados em vocês, centro da cidade, um abraço à turma do centro, Avenida 7 de Setembro, a turma que está chegando para o trabalho agora, Araújo Pinho, ligado com a gente, um abraço para você. São 7h57 na Bahia, Paulo José está chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Paulo José. Aquele abraço para você.
A identificação na hora de votar com a biometria é bem mais segura. Registre até o dia 8 de maio, quarta-feira, no cartório mais próximo. Consulte a necessidade de agendamento, portando os documentos necessários. No caso do primeiro título, o registro biométrico é obrigatório. Neste fim de semana, vários cartórios eleitorais espalhados em todo o país fizeram plantão para que os eleitores fizessem a biometria. Se você ainda não fez, você tem até este dia 8 de maio, quarta-feira, para fazê-la. Bom dia, bancada! Bom dia a todos que acompanham o programa Líder em Audiência. Estamos começando mais uma semana com notícias, com informações, prestação de serviços, utilidade pública, porque aqui você fica sabendo de tudo. Mais uma morte violenta foi registrada neste fim de semana em Cumuruxatiba, na cidade do Prado, por volta das 2h30 da madrugada do último sábado, na rua Leveugildo, no bairro Areia Preta. Igor Santos de Azevedo, de 22 anos, foi brutalmente assassinado após sua casa ser invadida por dois criminosos armados. Segundo relatos, os assaltantes dispararam contra Igor, atingindo-o na cabeça e no tórax. E depois, os elementos fugiram do local em uma motocicleta sem deixar pistas. A cena do crime revelou cápsulas de munição de calibres 9mm e 380. Uma equipe da 88 Companhia da Polícia Militar esteve presente para preservar a área até que a Polícia Técnica chegasse ao local, onde realizou a remoção do corpo, que foi conduzido até o Instituto Médico Legal da cidade de Itamaraju. O delegado plantonista Kleber Gonçalves determinou que as investigações fossem logo iniciadas e agora aguarda que pessoas possam dar mais detalhes procurando a delegacia de Itamaraju. O encontro de fanfarras e outros eventos que aconteceriam em Arataca na tarde deste domingo foram cancelados sem data para... que possam realmente acontecer, devido a um trágico acidente que aconteceu na rodovia que liga a cidade, que é a BA-676, à BR-101. É que a agente comunitária de saúde do município Neuza
Meirelles faleceu no último sábado, vítima de um grave acidente. O carro que ela viajava, um Fiat Argo, bateu de frente com uma caçamba por volta das 3:30 da tarde, próximo ao assentamento Terra Vista. A servidora pública morreu no local. O marido dela, William Meirelles, ficou preso às ferragens do veículo e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. O motorista do caminhão, segundo informações, teria fugido do local sem prestar socorro às vítimas. Não há detalhes sobre as circunstâncias da colisão. Por isso, o prefeito cancelou os eventos, decretou luto na cidade e agora todos do município aguardam explicações e que as polícias possam logo logo trazer esclarecimentos sobre o que de fato aconteceu para que a servidora pública, a agente de saúde da cidade de Arataca, a senhora Nelza Meirelles e o seu marido, William Meirelles, morressem depois desse trágico acidente. Quarta-feira, dia 8 de maio, véspera de feriado em Arataca, tem desfile para a escolha da rainha e rei da cidade. Já na quinta-feira, dia 9, na sexta, 10 e no sábado, 11, os shows acontecerão na Praça Central, com atrações já confirmadas como Heitor Costa, Igor Canário, Silvano Salles, Lamba Saia, Cauã Araújo, Pegada X, Onaipe, Jarley Rosa e muitas outras atrações que você pode conferir a grade completa no nosso blog Paulo José. Um abraço a todos, uma ótima semana.
Valeu, Paulo.
Notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia, Paulo José.
Valeu, obrigado pela sua participação. Amanhã você volta a falar em festa. Rolou aí nas redes sociais um card com as atrações do São João de Ilhéus, viu? E aí é um fake news que eu vou te contar, viu, senhor repórter? Tem que ter cuidado com esse negócio de fake news. Vamos embora, Renatinho, um bad boy, tá chegando pra Supermanhã da Gabriela. Amanhã a gente se encontra bem cetinho a partir das 6 no oferecimento Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e com Tintinta.
Forte abraço a todos, estourou o tempo, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus, como fala o falso pastor.
Olha a língua afiada do repórter, viu? Acabou! Perdeu, tropa! Podcast daqui a pouquinho liberado, viu?
Você curtiu?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.